No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Anella.
Oito horas e 41 minutos, 8h41, Zanella está conosco nesta manhã. Bom dia, Zanella.
Bom dia, Bajo. Bom dia, Rádio Vintes. Tudo bem, Bajo?
Tudo bem. Nós temos aqui uma pergunta do Luiz Paulo Silva. Ele diz assim: gostaria de saber, Zanella, mais sobre o assunto da semana passada, sobre... inclusive gerou bastante curiosidade, sobre trombose em gatos.
Olha, Luiz Paulo... Sim, é um assunto, na verdade isso existe há muito tempo, talvez é subdiagnosticada, né? E em decorrência do gato ter se tornado mais indoor, mais urbano, mais interno, nós começamos a ter mais contato com eles, começamos a cuidar mais deles e com isso começamos a ter mais informações sobre a saúde e sobre as doenças deles, né? E sobre as doenças, então a trombose é uma patologia, uma doença que acontece. Ela é uma entidade normalmente secundária. Como causa, nós temos as anemias, doenças parasitárias como dirofilariose, verminose. A dirofilária é um verme que ele pode se alojar na câmara do coração e dali formar um trombo e se deslocar. Esse trombo, para entender um pouco melhor, é qualquer obstáculo à passagem do sangue, que pode ser um agrupado de células, né? Que de sangue que se juntam, formam demácias, que formam um trombo, ou um corpo estranho como uma verminose, né? O excesso de alimento com proteína excessiva também pode levar traumas, doenças cardíacas, principalmente a dilatação da câmara do coração, pode fazer com que ocorra alterações na homeostase de uma forma geral e com isso levando à trombose. Os sinais, que é o que mais importa para o rádio ouvinte, para a pessoa que tem o animalzinho em casa, né, normalmente começa, é mais comum em membros, principalmente membros inferiores, e ela se localiza entre a artéria ilíaca e a femoral, ou seja, é um vaso que sai da cava, que é um grande vaso, da aorta, na verdade, que ela se bifurca e vai para as pernas, ali para a região. Então, quando se localiza ali, começa a obstruir a passagem de sangue para as patinhas do animal. E aí esse animal começa a ter seu membro, fica dolorido, começa a ficar gelado, aumentado de tamanho e demasiado, né? Sem ter histórico de trauma, sem ter histórico de pancada ou de algo nesse sentido, né? Então, o diagnóstico realmente precisa um pouco de cuidado, né? A gente faz normalmente com ultrassons, né? O ultrassom consegue pegar esses trombos com um bom aparelho, um bom ultrassonografista consegue fazer um Doppler desses vasos aí, localizar. E aí, quanto antes tratar, maior é a chance de recuperação, tal qual forma humana também. Tá? Então, é essas informações, o fato existe. Basta ficar atento a esses sinais de dor, ao inchaço e membro posterior, e aí procurar, de preferência, o veterinário especialista na área de felinos. Hein?
Ok, agora são 8 horas e 44 minutos. A Carla Algeri tem aqui uma pergunta. Ela diz assim: Zanella, eu tenho um gato e de um tempo para cá ele começou a ter dificuldade de respirar. Parece um asmático. Existe asma em gatos? Ele expande muito e faz força para respirar.
Olha, Carla, até aproveitando, semana passada era o dia dos gatos, né? Na quinta-feira é o Dia Mundial dos Gatos, né? E hoje teve bastante pergunta essa semana aí toda sobre os gatos, né? Para ver realmente que o gato tem aumentado bastante, tomado espaço aí, os cachorros que nos perdoem aqui, mas tem que falar de todo mundo, né? E nós falamos muito tempo só de cães e hoje nós estamos dividindo o espaço. Então, assim... Olha, esse comportamento de gato que você está fazendo, primeiro se pergunta se tem gato asmático. Sim, existe asma felina, tá? Tal qual na espécie humana, a asma felina é uma doença dos brônquios, onde que ocorre uma inflamação da parede desses brônquios, que é uma parte do pulmão, com isso dificultando as trocas gasosas, né? E sob determinadas agressões de alergenos, de substâncias, até mesmo do frio pode acontecer, esses brônquios se fecham e esse animal tem dificuldade respiratória. Então, realmente lembra um pouco disso. Agora, mais do que asma brônquica, mais comum que nós temos hoje são derramamentos pleurais, que a gente chama, ou seja, é um extravasamento, é uma formação de líquido dentro do tórax, fora dos vasos, principalmente no espaço onde que o pulmão ele tem que expandir. O pulmão é como se você tivesse uma sala, é onde que você tivesse que abrir os braços. Então você tem espaço para você esticar os braços. É, o pulmão ele tem que ter esse espaço dentro do tórax para que ele consiga inflar e esvaziar, inflar e esvaziar. Quando tem líquido ali dentro, é como se você estivesse numa sala, todo mundo te apertasse, você não consegue abrir os braços, então o pulmão não consegue expandir. Então essa efusão pleural, ou derramamento de líquido no tórax, é muito mais comum do que a asma brônquica. E normalmente ela é decorrente de linfomas. O linfoma é um tumor que está associado a doenças virais, ao FIV, a leucemia felina e a FeLV. Desculpa, a imunodeficiência felina, que é a FIV, e a FeLV, a leucemia felina. Então, são doenças secundárias, mas tem essa manifestação. O animal vai cada vez tendo mais dificuldade de respirar. Às vezes, começa a respirar da boca aberta. E quando o animal começa a respirar de boca aberta, a gente brinca que está quase prolapso de alma. Ou seja, logo depois o animal acaba morrendo. Quando você vê um gato respirar de boca aberta, sabe, ele vai morrer. Logo em seguida, se você não fizer nada, em meia hora o animal morre. Então assim, é preocupante tanto a asma brônquica, porque numa crise de bronquite, de asma brônquica, tal qual o humano pode entrar em falência respiratória e vir a óbito, e quando tem derramamento de cavidade, formação de líquido dentro do tórax, também é muito importante, tem tratamento, tem controle. Os linfomas normalmente não tem cura definitiva, mas tem sobrevida muito longa, muito longa. Eu tenho até um caso, rapidamente vou contar, interessante. Um período, um colega meu encaminhou um paciente que tinha um quadro muito parecido com esse. Foi para a rua e voltou dessa forma. O doutor André, até meu colega, foi quem encaminhou. E aí nós imediatamente atendemos, fizemos o diagnóstico, ele tinha um linfoma. E por coincidência ou não, a menina virou para mim e falou: olha, eu perdi a minha mãe semana passada de linfoma pulmonar. Da mesma forma. Então, assim, esse animal ainda sobreviveu durante 2 anos, depois ele acabou morrendo atropelado. Então, vale a pena tratar, só que tem que buscar recursos o quanto antes.
A Jaqueline está perguntando aqui, gostaria de pedir para o Zanella, minhas cadelas roem muita madeira, tem madeiras no local onde elas ficam? Tem alguma explicação isso, Zanella? Faz mal? Elas são super alimentadas, são cadelas de porte grande.
Olha, mal faz porque pode machucar a boca e eles ingerirem. Às vezes, além de roer, eles acabam ingerindo, né? E formam um corpo estranho. E isso vai acabar perfurando um estômago, uma alça intestinal. Isso é preocupante, sim. O que normalmente está associado à falta do que fazer. Vamos ser bem claro. Ou seja, esse animal, na natureza, em espaço livre, em chácaras, sítios, enfim, aonde que o cão é originário, ele tinha muita coisa a fazer. Ele tinha caçadas, ele tinha que cavar, ele tinha que cheirar, tinha que proteger o ambiente contra agressores, tinha várias coisas que fazer. Em casa, ele não tem mais nada, porque ele tem alimentação, não precisa muito fazer proteção, porque não tem ameaças, perdeu um pouco o instinto de guarda. Então, se você não dá atividade a esse animal, ele vai procurar alguma coisa para extravasar. E aí, roer acaba sendo interessante diante do que ele tem. Então, normalmente é ligado ao fator estresse. Tira do ambiente, faz atividade, leva a passear, melhora a condição ambiental que você vai resolver isso.
Agora são 8 horas e 49 minutos. O ouvinte está perguntando aqui, Noemi está perguntando: bom dia, Zanella, pode dar pão e espinafre para calopsita?
Olha, eu sempre falo para os nossos ouvintes, os nossos tutores, proprietários de animais que nos procuram, quando falo de alimentação de pássaros. Eu falo o seguinte: olha, não seria difícil, não é difícil alimentar pássaro. Basta você pensar o que o animal comia na natureza para fazer a alimentação correta. Aí quando eu falo isso sempre quando eu me pergunto de café. Né? É bom dar café para o papagaio? O louro quer café, né? O louro já nasce, parece, com essa palavrinha na memória dele. Então, eu respondo assim, digo, lá na mata, na natureza, as calopsitas, por mais que hoje elas são animais de cativeiro, elas eram de vida livre. E lá na vida livre, na natureza, não existia uma cafeteria, uma padaria para os bichos comer pão. Então, não, pão não é bom, né? Tem produto derivado do fermento, não faz bem de forma nenhuma, tá? Café, pão, tudo que é industrializado para as aves foge do natural deles. Então, não dê isso. Lembre-se, sementes, frutas, principalmente sementes e frutas e folhas, né, que são a base da alimentação dessas aves. Isso que você deve procurar.
Nosso ouvinte está perguntando aqui, a Suzana, sobre o seguinte, Zanella. Qual, sobre castração, basicamente. Pode castrar cachorra no cio? Quantos dias demora o cio de uma cachorra? E até em termos de valores, ela gostaria de saber.
Olha, assim, a castração, o ideal fazer é no período de anestro. Tem um período pós-cio que é o melhor momento de se castrar. Tecnicamente, esse é o melhor momento. No entanto, se ocorrer alguma inconveniência, algum problema, estou com uma fêmea no cio, não tem jeito, ela vai escapar, vai acabar acasalando, dá para fazer? Sim, o médico veterinário vai ter todos os cuidados, são alguns cuidados adicionais, e vai realizar o procedimento, vai se assegurar que não tenha baixa plaqueta e uma série de outras coisas. Um profissional bem habilitado, numa estrutura boa, uma boa clínica, você vai conseguir realizar esse procedimento. O melhor momento é esse, e de preferência que façam antes do cio, né? Antes do primeiro cio, lá por 7 meses, 8 meses. O valor, eu não vou entrar muito em detalhes, mas assim, uma castração decente hoje, feita no estabelecimento correto, você vai encontrar uma variação de R$600 a R$750, aproximadamente, quando se faz tudo o que é preconizado, o que é necessário ao animal e o que o conselho do veterinário exige de uma clínica que esteja totalmente habilitada, capacitada. É mais ou menos em torno disso para fazer um bom trabalho. Qualquer coisa abaixo disso, você procura que tenha alguma coisa que não está adequada.
Zanella, muito obrigado e até a semana que vem.
Olha, obrigado a todos. Ficamos à disposição pelas redes sociais ou aqui na rádio. Aqui pode trazer as dúvidas que tiramos com o maior prazer. Obrigado a todos e um bom dia.